Olá, bom dia, sejam de novo bem-vindos à nossa terra para a segunda hora do programa aqui na Rádio Clube de Penafiel. Agora vamos dar destaque à Associação Amigos de Tongóbriga. Fundada a 27 de janeiro de 1993, os Amigos de Tongóbriga dedicam-se à preservação e defesa das ruínas romanas situadas no Freixo, no concelho do Marco de Canaveses.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, Cavalum, Associação para a Defesa do Ambiente em Penafiel e a Associação Amigos de Tongóbriga no Marco de Canaveses. Com o apoio Junta de Freguesia de Penafiel. Junta de Freguesia do Marco, sempre ao lado das coletividades.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Com 29 anos de história, a Associação Amigos de Tongóbriga tem já muito para contar. Vamos conhecer um pouco da sua história com o António Brandão.
A Associação de Amigos de Tongóbriga foi criada a 27 de janeiro de 1993 por António da Rocha Marques, Lino Augusto Tavares Dias e Henrique Manuel Barbosa Moreira. Tudo começa num campo de milho em 1980, conta Lino Tavares Dias, único sócio fundador ainda vivo da Associação Amigos de Tongóbriga. Foi nesse ano, no dia 20 de agosto, em terrenos plantados de milho e oliveiras, que o arqueólogo confirmou a existência da cidade romana de Tongóbriga. Ao longo dos anos, o Ministério da Cultura construiu, na aldeia do Freixo, um laboratório de apoio à investigação e à gestão. Cerca de 10 anos depois de ter iniciado as escavações arqueológicas, também ali se fundou a primeira escola profissional pública de arqueologia. Havia, por isso, o empenhamento da autarquia e do Estado, e em simultâneo com esta dedicação, foi surgindo a vontade de congregar cidadãos motivados na defesa e valorização de Tongóbriga. Foi desta forma que surgiu a Associação Amigos de Tongóbriga. As ruínas arqueológicas da cidade romana estão integradas numa área com cerca de 50 hectares. Desde as primeiras escavações lideradas por Lino Tavares Dias, que foram reconhecidas várias construções que habitualmente se encontram nos povoados castrejos. O arqueólogo dedicou mais de 30 anos à investigação de Tongóbriga e constatou a importância dessa cidade como centro estruturado de poder civitas, confirmada pela presença de uma estrutura termal de 1.400 metros quadrados, com uma área comercial anexa, datadas respectivamente do século I e primeira metade do século II. Possui ainda uma estrutura do período castrejo, nomeadamente os banhos públicos e a pedra formosa junto das termas. Existem indícios de uma ocupação sedentária na base da encosta sul do povoado desde, pelo menos, a Idade do Bronze, cerca do século XV a.C., o que não significa que se possa afirmar uma continuidade de povoamento entre essa época e a formação do povoado fortificado que, na Idade do Ferro, mereceu o nome de Tongóbriga. Não obstante isso, são muitos os dados arqueológicos que apontam para uma fundação de um povoado castrejo muito anterior à época de Augusto. A Associação Amigos de Tongóbriga procura defender e valorizar todo este património cultural através de diversas atividades, como a realização de caminhadas temáticas, a celebração do equinócio de outono e encontros de poesia, a realização de um mercado romano, cuja última edição foi em 2018, é a atividade mais reconhecida do público em geral e era o Ex Libris da coletividade.
Descoberta que está então um pouco da história e das histórias da Associação Amigos de Tongóbriga, é agora tempo de passarmos à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio e são eles Luísa Sousa, a presidente da Associação, e Lino Tavares Dias, sócio fundador. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada a nós.
Começo esta conversa pelo grande responsável da descoberta de Tongóbriga. É um dos sócios fundadores e impulsionadores da criação desta associação. Lino Tavares Dias tem 71 anos, é arqueólogo e iniciou as escavações a 20 de agosto de 1980 em Tongóbriga, um local conhecido como Capela dos Mouros. Foi o ponto de partida de um trabalho que só terminou em 2013. Foi assim, professor?
Só terminou em 2013 a minha intervenção.
Sim, as escavações arqueológicas começaram em 1980, no verão de 1980, e depois, perante os resultados que começaram a ser visíveis, os trabalhos continuaram e perduraram ao longo dos anos, com várias fases de trabalho, com vários empenhos, digamos assim, e ritmos de empenho. Eu saí em 2013, porque saí da administração pública, saí do Ministério da Cultura, e toda a intervenção em Tongóbriga foi sempre feita entre 1980 e 2013.
Quando chegou a Tongóbriga, Tongóbriga não era Tongóbriga, obviamente, não é? O que é que era?
Que nos levou, antes de agosto de 80, nos trabalhos preparatórios, o que nos levou ao sítio e a primeira coisa que nos mostraram, era que nos mostraram porque nós somos convidados, e depois houve um empenho por parte, na altura, da Faculdade de Letras, e mais tarde do Ministério da Cultura, mas muito por parte da Câmara Municipal, um presidente da Câmara, que é Amadeu Marramaca Encarnação, que era uma pessoa muito interessada e que, na realidade, solicitou a nossa intervenção. E nós fomos fazer como que um diagnóstico, como que uma biópsia, digamos assim, né? Ver o que é que existia para programar o futuro. E nessa altura, o que nós tínhamos era um pequeno conjunto, de uns muros que, de facto, eram diferentes dos outros. Para quem é especialista na área, percebi imediatamente, eu e os colegas que vimos fizemos a primeira abordagem, percebemos que estávamos perante uma construção antiga, uma tecnologia praticamente romana, mas não sabíamos o que era. Era um espaço que estava praticamente abandonado, aliás, propositadamente abandonado pela população local, porque era um sítio normalmente tido como uma coisa dos mouros, uma coisa antiga. Estes foram os indícios iniciais, não é? E a partir daí, a primeira coisa que foi feita foi uma limpeza, e a partir daí começamos uma escavação arqueológica com ritmo científico, e fomos encontrando as termas, fomos encontrando o fórum, fomos encontrando parte da cidade, e fomos encontrando umas décadas de coisas a encontrar, não é?
E, afinal, o que é que significa Tongóbriga?
Tongóbriga é o nome que naquele sítio tinha, que é uma conjugação de um tongo é um deus, e briga, que é um significado de sítio urbano, fechado, ponto alto. E esta conjugação de Tongo, Deus, com Briga, como temos outros sítios, de Conímbriga, não é? Cidade dos Coni, aqui a cidade de Tongo, do Deus Tongo, que não sabemos quem era, mas efetivamente o Tongo quer dizer isso, quer dizer cidade, urbe, dedicada ao Deus Tongo. Este é o nome porque foi identificado, e foi identificado porque, curiosamente, no século XIX, tinham aparecido naquele sítio, e isso também foi um motivo para que o então Presidente da Câmara, como disse, Marramaca Encarnação, convidasse, porque, de facto, ele sabia que no século XIX tinham aparecido ali umas pedras, algumas delas com letras, como se dizia, e uma dessas pedras estava no Museu em Guimarães, no Museu Martins Sarmento. E, de facto, essa pedra fala de uma dedicatória do povo de Tongóbriga, não é? Dos tongobricenses, portanto, o povo que vivia em Tongóbriga. Portanto, conjugando esse elemento escrito na pedra com as ruínas monumentais que nós fomos encontrando ao longo das décadas de investigação, de escavação e de investigação. E também com um documento que, embora seja um documento do século VI, é um documento que refere às primeiras paróquias cristãs neste território. Nesse documento aparece, de facto, uma referência a Tongóbriga, portanto, em princípio, porque seria um sítio com povoamento forte, com um povoado forte, com gente, que valia a pena então ter uma paróquia, que não é exatamente a noção de paróquia atual, é quase que a presença de um bispo, qualquer coisa deste género, portanto, o núcleo forte do lançamento do cristianismo. E, portanto, esta conjugação entre a pedra que apareceu no século XIX e que nós recolhemos, reestudamos e que integramos com os elementos que fomos encontrando, e por outro lado, percebermos que estávamos perante um centro urbano forte, espaço enorme, com umas termas fortes, termas balneário público, muito Portanto, coisas características de uma cidade. E uma cidade romana que justifica que no século VI fosse, de facto, um local de cristianização. Porque era um sítio forte, provavelmente com uns milhares de habitantes. No final do século II poderia ter cerca de 2.000, 2.500, o que era bastante para a época. E isto também, tudo isto mostra, transmitiu-nos sempre uma certa admiração pelo próprio espaço, porque é uma noção de urbanismo, é uma noção de construção de uma urbe, é uma noção de criação de um núcleo habitado forte com características urbanas. Não tem características de ruralidade aquele espaço, quer dizer, corresponde de facto a uma forma que o Império Romano e os decisores romanos decidiram desenvolver para este território, a exemplo do que desenvolveram para outros territórios, e que, portanto, criavam uma noção de cidade, capital administrativa, monumental. Há aqui um marketing político. A arquitetura funciona, neste caso, também como marketing político. E esse marketing político é evidenciado pela monumentalidade das ruínas que nós viemos encontrar, ao contrário da pequenina ruína coberta de silvas que nós identificamos em agosto de 1980.
Alguns anos depois deste início, destas descobertas, surgiu ou foi criada a Associação Amigos de Tongóbriga. Qual foram as motivações, ao fim e ao cabo, que levaram a criar esta associação?
Tongóbriga e o trabalho todo de Tongóbriga, desde 1980, aliás, começamos por chamar, denominar, mesmo oficialmente, a nível do próprio Ministério da Cultura, era a Área Arqueológica do Freixo. Porquê? Porque não havia ainda a definição do topónimo clássico, e portanto nós considerávamos uma área de investigação. E foi assim que as coisas se desenvolveram. Ou seja, houve um investimento, estamos a falar de 1980, digamos, no momento em que havia uma dinâmica muito grande para valorizar as vertentes patrimoniais através da investigação, e houve um investimento muito grande formal. Houve um investimento da Câmara Municipal, é verdade, mas do Ministério da Cultura. Foi logo em 81, 82, foi nesse momento, foi formalizado uma coisa que hoje começa a ser vulgar, que é uma parceria de investimento entre o Estado e a autarquia. Foi assinado, na altura, o Ministro Lucas Pires e o Secretário de Estado, Gomes de Pinho, foi assinado um protocolo que garantia a estabilidade da investigação. Isto é absolutamente fundamental para um trabalho deste tipo. E, portanto, todo o trabalho, todo o investimento que ali foi feito, era fundamentalmente um investimento oficial, camarário e de Estado. E nós também éramos todos, praticamente, arqueólogos do Ministério e pessoas, funcionários do Ministério. Portanto, eu senti com algumas pessoas da região, de Mar Canaveses, principalmente, sentimos que era necessário que os resultados da investigação fossem passados para o público. Nós passávamos através de conferências, através de apresentações, mas fundamentalmente que as ruínas fossem vividas de uma forma mais intensa pelas próprias populações locais. Vividas no sentido de usufruídas. Muitas vezes o Estado tem dificuldade em fazer isto, não é? E nós também não estávamos preparados para a investigação, não éramos propriamente as pessoas para fazer divulgação e apresentação das coisas. Os jornalistas tiveram um papel muito importante, a televisão teve um papel muito importante, mas ficávamos por aí. Era necessário, digamos, uma ligação muito à terra. E então a associação de amigos, que, digamos assim, é uma associação, o tipo de associação de amigos também estava a surgir muito no país. No país havia uma dinâmica grande de associações de amigos, da criação de associações de amigos, que era, de facto, criar um corpo que não tivesse nada a ver com as estruturas, mas que é um corpo da sociedade, um conjunto de amigos que se associassem para irem visitar, para fazerem perguntas, para questionar, para levantar questões, para dar opiniões. Um bocado colégio de opinião também. E, portanto, essa Associação de Amigos foi criada nessa altura. Eu fui um dos que motivei a criação, é evidente, mas, por exemplo, infelizmente os outros dois fundadores iniciais já faleceram, mas um deles era o Dr. Rocha Marques, que era o diretor da escola secundária. E, portanto, era a pessoa que levava, que podia levar para a escola secundária digamos, a novidade e a dinâmica que uma investigação patrimonial estava a ter naquele território. E há aqui também uma relação muito interessante, porque a escola secundária. Porque desde o início, desde 1981, que nós, com a escola secundária, criamos pequenas ações de formação, workshops, como hoje se diz, ações de formação, para alunos, fundamentalmente alunos dos anos finais, que iam trabalhar no verão, iam colaborar connosco, reforçar as equipas e para os quais nós dávamos formação ao longo do ano. Portanto, havia aqui uma articulação muito interessante com aquela juventude, gente do 11º ano, 12º ano, havia uma dinâmica ali muito interessante. E portanto, a associação, de certa forma, foi motivada por isto. Foi, digamos, empurrada, tivemos a ideia, nós demos a ideia, mas digamos, a movimentação já existia fundamentalmente com gente jovem e com gente interessada que participava muito nas nossas discussões, nas nossas conferências, e portanto foi passar para a sociedade civil. Foi essa a vontade, o interesse, foi na realidade criar amigos que não pertencessem à estrutura formal e oficial em que nós estávamos integrados.
Muito bem, vamos tentar perceber então como é que está hoje a associação. Para isso vamos falar com a nossa convidada Luísa, ela que tem 50 anos de idade, é natural de Fornos e é escriturária de profissão. Também foi presidente da antiga Junta de Freguesia do Freixo durante 4 anos e lidera então esta associação Amigos de Tongóbriga há cerca de 9. Como é que está hoje esta associação?
A associação está ativa, depois de 2 anos de pandemia, portanto todos nós estamos a arrancar novamente. Mas continuamos com o nosso propósito, que é, no fundo, o inicial, ajudar a promover Tongóbriga e toda a sua envolvência. Criámos em 2019, a partir do momento em que tivemos uma sede, que não tínhamos, portanto, conseguimos uma sede que era a antiga sede da Junta de Freixo, foi-nos cedida pela Junta de Freguesia do Marco, e nós decidimos montar no andar de cima uma biblioteca comunitária, a que demos o nome Biblioteca Comunitária Lino Tavares Dias, em homenagem ao nosso sócio fundador, só podia ser, não é? E o promotor, no fundo, de Tongóbriga. Portanto, nós montamos lá a biblioteca, está aberta ao público, temos centenas de livros que nos foram oferecidos e que estão abertos para a comunidade. Lá também desenvolvemos, de 15 em 15 dias, um clube de leitura em voz alta, que iniciámos também no ano passado, no dia 5 de maio, dia da língua portuguesa. E iniciámos um clube de leitura que quinzenalmente se junta para fazer todo o tipo de leitura. Cada pessoa vai, leva os seus livros de casa ou pega nos livros que temos lá na biblioteca e fazemos a leitura. Felizmente estamos neste momento com um grupo de cerca de 20 pessoas, desde os mais novos, que terão 7 anos, até aos mais velhos. Portanto, temos literaturas muito abrangentes. Mas ficámos muito felizes porque conseguimos levar pessoas ao Freixo e dinamizar a literatura, que para nós é muito importante. Neste momento são as atividades que nós temos regulares durante o ano. Juntamente com isso temos atividades que fazemos anuais, nomeadamente caminhadas temáticas culturais e históricas, com as quais nós pretendemos mostrar às pessoas aquilo que nós temos, quer a nível paisagístico, mas principalmente a nível histórico e cultural. Tudo que nós pudermos utilizar como pretexto para levar pessoas ao Freixo, para nós é muito importante, porque não é só Tongóbriga. Há aqui algo que é importante também salientar, que é o facto da aldeia do Freixo, que é uma aldeia preservada, que foi preservada com muita luta, muita convicção por parte do Otalino, porque se não fosse ele, se calhar hoje estaria uma aldeia completamente descaracterizada. E, portanto, o facto de ter sido um monumento classificado fez com que as construções se mantivessem como eram há, se calhar, 50, 100 anos, não faço ideia, não quero reportar para trás, nem me compete a mim falar sobre história, que não estou habilitada para isso. Mas a verdade é que quando chegamos lá, temos uma aldeia antiga, com casinhas de pedra, com ruas estreitas, onde as pessoas se sentem acolhidas. É quase que viajam no tempo quando estão nas ruas, e depois têm a oportunidade de viajar mais no tempo quando vão às ruínas. Portanto, é tudo isso que nós pretendemos mostrar, levando várias pessoas de várias áreas. Quando fazemos uma uma caminhada vai um tipo de pessoas. Quando fazemos, por exemplo, a celebração do equinócio, que nós pretendemos sempre fazer, também no fundo para salientar, a Tongóbriga é anterior, não é? Existiam já lá os castrejos e, portanto, eles eram já pessoas que adoravam a natureza, faziam as cerimónias de agradecimento, e nós pretendemos com isso também marcar a nossa posição de manter viva, no fundo, a memória ancestral que existe ali naquele lugar. E quando fazemos a cerimónia do equinócio de outono, trazemos outro tipo de pessoas que estão ligadas à natureza, fazem os agradecimentos, fazemos alguns rituais mais fora da caixa, como se costuma dizer. Portanto, quem vai lá vai para ver coisas diferentes. E nós temos conseguido ter sempre muita gente, o que tem sido muito gratificante. Normalmente, porque somos um bocado limitados a nível de pessoas, também não conseguimos fazer grandes eventos. 100, 150 pessoas é normalmente o número limite que nós pomos, porque não temos capacidade para mais. Mas pronto, quem tem ido tem voltado, tem esperado pelas novas iniciativas do ano seguinte, tem perguntado como é que é, quando é que vai ser. Normalmente o equinócio é o último fim de semana de setembro, pronto, sempre alinhado com isso. As caminhadas empurramos também um bocadinho para fora dos meses de verão, temos feito por outubro, novembro, também para sair um bocadinho do que é a dinâmica que existe nas outras associações, se calhar, para tentar... Há espaço para todos, portanto, achamos que é importante isso. E pronto, basicamente é isso. Temos um projeto que gostávamos muito de ver implementado. Ainda no fim de semana passado fizemos a apresentação de um livro sobre o Coração Descalço, que fala sobre a temática dos peregrinos de Santiago. Nesta zona passava uma importante via que ligava Mérita Augusta a Brácar Augusta, passava por Tongóbriga, uma autoestrada da época, não é, professor? Portanto, essa via existe, tem 2000 anos de história, mas por cima dela vieram os peregrinos do Caminho de Santiago. Portanto, séculos mais tarde vieram isso. Há uns anos atrás, também infelizmente já falecido sócio nosso, o engenheiro Mauro Pinto, veio de Viseu até Braga à procura dos caminhos antigos. O professor Lino foi ali um excelente ajudante dele, com quem ele partilhava o que é que é, acha que sim, se calhar é melhor ele depois dar o testemunho dele. Posteriormente veio também o nosso amigo, também arqueólogo, o doutor Luís Souza, que também o ajudou nessa área. Portanto, está devidamente marcado uma via que seria um caminho de Santiago, de Viseu até Braga. De Viseu porquê? Porque o engenheiro Mauro Pinto era natural de São Pedro do Sul, portanto, quis trazer a viagem toda de casa até Braga. E, portanto, essa tem sido alguma luta nossa, que temos tentado manter viva essa ideia de que existe por aqui caminhos de Santiago, que hoje em dia estão muito na moda. O nosso é anterior, portanto, é romano, tem mais pessoas a passar por ele, mas era um grande anseio que nós tínhamos realmente de ver ele aqui reconhecido essa via. A Câmara Municipal já mostrou realmente a abertura para poder eventualmente fazermos a marcação oficial. Tudo isso demora muito tempo, muito trabalho, muito investimento, que terá que ser feito pelas autarquias, nunca por uma associação como a nossa, não é? Mas pronto, nós deixamos aqui a semente, pode ser que consigamos daqui a uns anos estarmos aqui a falar sobre isso, sobre a implementação
de um
novo caminho.
Oxalá que sim. Vamos falar agora do vosso logotipo. Nós fomos ouvir duas pessoas, Miguel Ribeiro e Pedro Castro. Eles, curiosamente, têm ambos 33 anos, são designers gráficos da Circum Studio e desenharam a identidade visual para a Associação Amigos de Tongóbriga. Os designers justificaram a escolha da tipografia e da simbologia que usaram.
Foi uma honra termos sido convidados pela Luísa e pelo Luís Sousa para abraçar este projeto. Foi também uma oportunidade especial para conhecermos esta associação e compreendermos melhor o que é e foi Tongóbriga na sua origem.
Nós somos designers gráficos, somos responsáveis pelo Circum Studio, que desenhou a identidade visual para a Associação Amigos Tongóbriga, e quando desenhamos esta identidade, quando fomos desafiados, o nosso principal objetivo foi desenvolver uma marca conceptual, uma marca que fosse sendo descoberta ao longo do tempo, ao longo da sua comunicação. Sabemos que Tongóbriga começou a ser construída no tempo de Augusto, há mais de 2000 anos, e com base neste facto desenvolvemos um conceito para a identidade designado de A Descoberta de 2000 Anos de História. Para este projeto, criamos um sistema visual contemporâneo respeitando a sua herança histórica.
Sim, para isso, na palavra Tongóbriga, usamos uma tipografia baseada no estilo romano, presente nos escritos da Cuna Trajano. E nas palavras Associação e Amigos, usamos uma tipografia moderna, que une o passado e o presente. Desenhamos também um conjunto de 9 símbolos, baseados nos achados arqueológicos e nos objetos do cotidiano romano, como por exemplo a tábua de cera, que era usada para escrever, ou o mosaico do século V d.C., que está sob o chão da Igreja Santa Maria dos Freixos. Enquadramos ainda estes símbolos numa grelha, inspirada no ordenamento das habitações romanas, representando assim 9 unidades de actos quadractos.
Desta forma, conseguimos uma identidade com um comportamento dinâmico, que nos permite fazer uma viagem no tempo. Esperamos que o nosso trabalho tenha contribuído para o crescimento e notoriedade da Associação Amigos de Tongóbriga.
Falemos agora de parceiros da Associação. A Quinta de Louredo é um espaço parceiro desta Associação e onde se realizam lá caminhadas. O A Nossa Terra conversou com o proprietário do espaço, Alfredo Pereira, natural de Matosinhos, está há mais de 30 anos no Marco e diz que o seu apreço pela agricultura vem dos livros infantis de Anita no Campo. Alfredo começou pela agricultura tradicional, mas há cerca de 8 anos que está dedicado a 100% à agricultura biológica. Este agricultor explicou o que encontram os amigos de Tongóbriga nos trilhos que por lá fazem.
Nós aqui fazemos agricultura, não é? Fazemos agricultura de uma forma tradicional. E quando as pessoas passam por cá, o que podem encontrar é muita biodiversidade, que nós esforçamos por manter. E temos muitos caminhos ainda antigos, preservados, porque nós tentamos preservar tudo. E o que as pessoas encontram aqui, basicamente, é uma quinta, que tem muitos anos de história e que ainda, basicamente, é mantida. Pouca mecanização tem. E o que encontram ainda é uma agricultura tradicional e tudo o que encontram são pertences da agricultura, se podemos dizer que não é, mas feitos ainda de uma forma muito antiga, basicamente é o que as pessoas encontram aqui. Não gosto muito do plástico, evitei ter tubos, também não queria a casa de cimento, mas teve que ser. Há algumas coisas que eu vou resistindo, mas não são economicamente viáveis e, portanto, eu tenho que ceder. Mas no que diz respeito à quinta e à terra, eu tento a manter o mais clean possível e as águas ainda passam pelos regos, não passam em tubos e as coisas são feitas assim, não uso herbicida, é tudo limpo à mão, o que é complicado. Temos uma pequena indústria de transformados, padaria, legumes, frutas que vendemos, fazemos uma distribuição no Grande Porto, às terças e sábados. As pessoas que passam por cá podem usufruir dos nossos produtos, das nossas frutas, dos nossos legumes, dos nossos transformados, da nossa padaria e depois de todo o espaço que é a Quinta de Louredo, que são 20 hectares, que nós tentamos preservar ainda de uma forma muito rudimentar. Os amigos de Tongóbriga passaram por cá numa caminhada, oferecemos um pequeno almoço, fazia parte do que eles estavam a fazer, do pacote que eles vendiam. E depois as pessoas puderam fazer aqui uma degustação dos nossos produtos, fizeram umas comprinhas e correu muito bem. Tivemos aqui bastantes pessoas e as pessoas gostaram muito. Louredo está inserido em Tongóbriga e Tongóbriga inserida em Louredo. Porque se for aos registros de Tongóbriga, da cidade romana, os mesmos nomes que nós temos aqui dos espaços dos campos que usamos, Lagoinha, Partilha, Capelinha, não sei o quê, aparecem nos registros de Tongóbriga, e nós ainda mantemos os nomes que nós usamos, Or, são os mesmos nomes que os romanos usavam de todas as patamares, superfícies agrícolas que nós temos em Louredo. E depois, mais tarde, os arqueólogos vieram cá embaixo confirmar se de facto eu ainda usava os mesmos nomes, porque nos registros de Tongóbriga constavam os mesmos nomes. Dizem que os romanos que faziam agricultura cá embaixo.
Miguel Sousa é natural de Pombeiro de Ribavizela, Felgueiras, e é promotor de atividades culturais. Criou o projeto cultural Sentido Património, onde fazem recitais de poesia, encontros lusogalaicos de poesia, promoção turística, roteiros literários e outras atividades. Miguel ajudou a Associação Amigos de Tongóbriga na organização da Ponte de Poesia Lusogalaica, mas garante que já beneficiou muito mais da ajuda da coletividade marcoense. Os elogios são muitos, em particular, para as encenações que fazem. Deu o exemplo da representação que fizeram na Citânia de Sanfins, em Passos de Ferreira.
A minha relação com os amigos de Tongóbriga é, além de mais, uma relação de amizade. Mas depois, um propósito comum.
não é? Que é a promoção da cultura. E quando esse objeto cultural que nós procuramos implementar é o mesmo, é comum, como é o caso que lhe apresentei já da representação no Castro de São Fins de Ferreira, ora, os amigos de Tongóbriga eram incontornáveis. Portanto. E como eles são, já também disse, um paradigma do que é o empenho na preservação, divulgação e até da implementação de atividades em torno do que é o património, nomeadamente castrejo, o património arqueológico, portanto, nessa relação nós temos tido bastantes interessantes colaborações. Uma delas foi um pouco além disso, que foi a promoção do tal encontro luso-galaico de literatura e poesia, que não tem diretamente a ver com a arqueologia, mas que também é cultura, e a cultura é muito ramificada. Eles têm uma experiência muito grande, parte da atividade deles é justamente promover recriações do que é o ambiente castrejo, e não só, o ambiente do que era a cidade romana, e portanto não havia muita alternativa, quer dizer, eles de facto são exímios nisso e têm todo o conhecimento e toda a preparação para poderem colaborar. Já o fizeram na Citânia de São Fins, mas eles colaboram não só comigo, não é? Já sei que eles têm colaborado nomeadamente com um amigo comum nosso aqui da Vila Romana de Sandinha em Felgueiras, etc, etc. Ora bem, eu era capaz de ter a humildade suficiente para dizer que eu não os tenho apoiado muito, eles têm-me apoiado mais a mim. Essa humildade, que nem é sequer humildade, é a constatação de uma verdade. Na questão da ponte de poesia, o que nós tivemos foi justamente criar um ambiente de partilha do que era a literatura galaica e a literatura portuguesa e dessa sua origem comum, dessa sua raiz comum. O propósito foi justamente isso, trazer à atualidade essa origem comum da língua galega e da língua portuguesa quais são ainda os pontos em comum subsistentes hoje em dia. E essa relação, não só a nível literário, vê-se também que é uma relação que existe muito ao nível humano, social e cultural, de uma forma lata. E foi esse o propósito, foi trazer pessoas.
Quem também conhece bem a Associação Amigos de Tongóbriga e trabalha em parceria é Miguel Moreira. O professor de Educação Física é também sócio-gerente de um projeto que nasceu em 2017, a Infusões com História, dedicada a chás, tisanas, menus de chefes, doçaria tradicional e poesia. Sendo a Associação Amigos de Tongóbriga uma coletividade que tem um forte cariz literário e que organizou a Ponte de Poesia Luso-Galaica, Miguel explicou que para a Infusões com História faz todo sentido estar ao lado deste grupo de amigos e também deixou muitos elogios.
Aquilo que a Infusões com História faz é sempre muito orgânico. Não é porque temos uma certificação orgânica, é mesmo porque nós acreditamos nas pessoas. E nas pessoas que estão à frente das instituições, nas pessoas que estão à frente dos seus negócios. E poderia dizer, em primeira instância, foi algo orgânico. Paralelamente às pessoas envolvidas, a própria associação, na pessoa do Luís, mas também o Miguel Augusto Sousa, da Sentir Património, o próprio Fernando Soares, que é uma pessoa que a gente adora, que gostamos imenso pela sua poesia, pelo seu know-how, pela sua maneira de ser. Por isso tínhamos aqui todos os ingredientes para dizer sim num curtíssimo espaço de tempo e não tivemos qualquer dúvida em dizer sim, estamos presentes, apoiamos e queremos muito que este tipo de iniciativas tenham continuidade. A Infusões com História diz sempre que sim à colaboração com as instituições locais, nomeadamente entidades desta natureza, no meu caso a Associação dos Amigos de Tongóbriga. Paralelamente, a Infusões com História tem como objetivo também recuperar o nosso legado. Se tem como objetivo recuperar o nosso legado no que se refere ao uso e à valorização das plantas aromáticas medicinais no nosso território, faz todo sentido fazermos esta conexão também com esta viagem no tempo que o mercado encarna na perfeição. Tudo isto junto com um espaço que, no nosso entendimento, é idílico pelo seu enquadramento, pela sua exposição, pela sua energia e as pessoas que também estão por trás deste mercado. Quando nós estamos a falar de marcas, também falamos de storytelling, mas storytelling que correspondam a algo que efetivamente seja essencial. Não storytelling construído de uma forma falaciosa, que não é storytelling, é podermos chamar outro nome. Nós gostamos muito de uma história com muita qualidade, com muito enraizamento. E o mercado encarna isso na perfeição, faz todo sentido. Nós estamos presentes em edições que venham a acontecer no futuro.
Luísa, falámos aqui com alguns dos vossos amigos nos falaram de algumas atividades que por lá fizeram. Lembraram também o mercado romano que existiu de 2011 a 2018 e que acontecia durante 3 dias. Era o ponto mais alto das vossas atividades?
Eu penso que era das nossas atividades e se calhar era o evento que conseguia dinamizar mais gente num fim de semana, se calhar na estação, se calhar no Marco. Portanto, era um evento que começou exatamente com a vontade de mostrar às pessoas que aquelas pedras não eram só pedras. E muitas vezes, quando é tal dificuldade que o professor Lino falava, de a parte científica se sair do laboratório e vir para o povo comum, não é? Nós tentámos de forma simples mostrar às pessoas o que ali estava. Quando nós fazíamos o mercado romano, exatamente no sítio onde se faziam os mercados há 2000 anos, onde se sentavam as pessoas para conversar, para debater ideias, para fazer orações, foi a ideia que as pessoas pudessem ter essa oportunidade e perceber o que é que existia ali, num fórum enorme, com aquela área toda, num campo de futebol, não é? Desculpa a minha ligeireza, mas meter ali uns milhares de pessoas, efetivamente, para confraternizarem, para partilharem ideias, e o facto de nós tentarmos fazer uma aproximação ao que seria um mercado romano há 2000 anos, era, no fundo, o chamariz para as pessoas estarem lá. Portanto, nós tentávamos arranjar trajes que as pessoas percebessem o que é que se vestiam na época, como é que eram as vivências, a existência dos escravos, dos mercadores, dos senhores patrícios, como é que eles eram, a opulência, hein? E portanto era um bocadinho isso que nós tentávamos demonstrar, e as pessoas começaram a sentir Tongóbriga de outra forma, a tentar perceber. Nós conseguimos uma coisa que eu acho que às vezes é por aí que tem que se começar, que é pegar nas escolas. E o facto de nós chamar as nossas escolas para ir representar, fazer um cortejo romano, que as pessoas associam agora a um cortejo, a uma cerimónia religiosa, não é? Se calhar já na altura já seria, mas nós conseguimos dar-lhe uma abertura em que iam os mais importantes à frente, os mais menos importantes atrás. Portanto, e as crianças começaram a participar naquilo e a perceber que ali havia muita história contada. Portanto, eles tinham interesse em perceber porque é que se faziam os mercados ali, porque é que se vivia mais acima, porque é que a estrada passava exatamente pelo sítio onde eles podiam ir às compras, onde podiam tomar banhos, isso tudo. Portanto, para nós foi muito importante. Portanto, nós tínhamos um grupo de teatro comunitário com pessoas que nunca fizeram teatro na vida. Portanto, com o crescimento do mercado, tivemos necessidade de chamar profissionais para nos conseguir orientar também, não é? Muito boa vontade que nós tínhamos e muita espontaneidade que tínhamos, é sempre difícil. E então tivemos a sorte de ter grandes profissionais. Nós começamos com a Panamixia, com o José Carretas, depois tivemos os Andarilhos, com o Vasco Monterroso, que era o nosso ensinador. Posteriormente tivemos o Rafael Pereira e a Mara, que estiveram connosco. Portanto, têm sido profissionais excelentes que nos ensaiam e que nós fazemos ali umas peças de teatro. E tem sido exatamente esse tipo de encenações que nós temos sido convidados para levar Tongóbriga fora de Tongóbriga, no fundo. Ultimamente tivemos na Citânia de Sanfins, mas tivemos também já em Felgueiras, também numa recriação histórica, exatamente para promover uma área que eles têm lá.
Ora, nós também fomos ouvir Vasco Monterroso, professor de educação musical, músico, multi-instrumentista e autor. Ele, que é natural de Baião, tem 47 anos e fez parte da direção artística do Mercado Romano em 2012. Um ano mais tarde, teve muito mais vertentes do espetáculo a seu cargo. Será por isso interessante ouvi-lo. Ele que recordou o seu envolvimento na direção artística, o teatro comunitário e a exigência de um trabalho de meses, mas que valeu a pena.
Falando de Tongóbriga, dizer que é uma boa e grata memória, de facto, esta envolvência que acabei por ter na direção artística e que sempre pretendeu trazer bons momentos, não só para o público que depois visitou o mercado e que fruiu, no fundo, desse evento desenvolvido, mas também para aqueles que se envolveram na sua organização. Estamos a falar de um trabalho que vão do âmbito do teatro comunitário, isto é, os voluntários, as pessoas, no fundo, amadores, não atores, que se envolveram com grande destaque para as pessoas do Freixo, e mando aqui também um abraço para eles, forte, saudade. De facto, uma dinâmica muito interessante que acabou por acontecer. De mim exigiu, no fundo, numa primeira parte, enquanto tínhamos o mestre Carretas, responsável pela encenação, uma parte que foi de produção e também muito da ligação com a música, isto é, desenvolvemos ateliês musicais e transformamos estas pessoas, no fundo, em músicos do tempo, da era romana, e foi também uma grata experiência. Depois, mais tarde, acabei por me envolver, de ser responsável e encenador também pelo mercado romano de Tongóbriga. Isso foi uma experiência de uma equipa muito grande. Sem isso, nada feito. No fundo, idealizar coisas, mas depois sem hipótese de as desenvolver e as melhorar, como aconteceu sempre em equipa, e que foi uma experiência de facto muito interessante, que exigiu muitas horas de trabalho e de envolvimento, meses, mas depois foi também muito gratificante perceber que toda a dinâmica conseguida e o sorriso das pessoas no final, nomeadamente das pessoas que trabalharam e que deram o seu tempo em prol deste projeto, foi de facto muito gratificante.
Mas onde foram as pessoas responsáveis pelo evento buscar as bases para trazer um mercado que não desvirtuasse o que era realizado antigamente pelos romanos? Vasco Monterroso explicou que todos os anos as temáticas eram diferentes e enalteceu a importância das conversas com o professor Lino Tavares Dias.
Bem, no que diz respeito à inspiração, essa inspiração começa, em primeiro lugar, por algo que é no fundo eleito e que é visto por todas as pessoas envolvidas, sendo que a Luísa Freixo é uma das pessoas também muito responsável por essa parte que teve a ver com uma dinâmica instituída nesse primeiro ano em que nos envolvemos, e que foi de termos todos os anos uma temática diferente. Desenvolver uma temática que abordasse a vida e as vivências das pessoas habitantes do Freixo, isto é, de Tongóbriga, não é? Nesse tempo. E isso era de facto a primeira inspiração. Depois, claro, havia sempre umas conversas muito profícuas com o Dr. Lino, o professor Dr. Lino Tavares Dias, que é sem dúvida a grande âncora para darmos cientificidade, isto é, para que aquilo que estamos a fazer e a recriar não fosse assim tirado do nada, uma fantasia pura e simples. E daí, de facto, e toda a abertura que o Dr. Lino Tavares Dias teve sempre para com estes desafios e no fundo, também os desafios que ele nos lançou acabaram por ser muito interessantes. Depois, mesmo na equipa, tivemos também arqueólogos e historiadores que desenvolveram diferentes trabalhos, nomeadamente até com a Escola de Arqueologia, mas o principal, sem dúvida, era que esse conhecimento pudesse trazer divertimento, bons momentos, para que a ligação das pessoas que visitavam Tongóbriga nesses dias, mas também daqueles que muito trabalhavam para desenvolver toda essa dinâmica, acontecesse em torno de uma diversão, de bons momentos, no fundo, resultam também na valorização dessa mesma cultura para que ela possa fazer sentido. Porque é isso, no fundo, aquilo que mais importava no mercado romano. Tongóbriga, no fundo, que era valorizar aquele local para que as visitas, para que toda a dinâmica em torno do local não se extinguisse naqueles dias do mercado, naqueles três dias, mas depois pudesse perdurar, no fundo, ao longo do ano.
Como ouvimos há pouco, o mercado romano era também sinónimo de teatro. O Kairos, contrato local de desenvolvimento social do Marco de Canaveses, foi então uma entidade parceira do evento de 2011 a 2017 no âmbito da capacitação da comunidade e das instituições, uma das valências do projeto. Judite Freitas, coordenadora técnica do Kairos, falou dos benefícios da participação do grupo nas representações teatrais que aconteciam no mercado romano.
O Kairos, sendo um projeto de intervenção social, ter uma participação na capacitação da comunidade e das instituições era um dos maiores desafios do projeto. Por isso, quando nos surgiu a oportunidade, primeiro a identificação da problemática, que era as associações pouco ativas e um calendário cultural pouco ativo ou preenchido no Conselho do Marco de Canaveses, que contributo é que podia dar um projeto social nesta matéria. Por isso, quando surgiu esta ambição dos amigos de Tongóbriga em criarem um mercado romano, foi um casamento muito feliz, não é? Porque foi, de facto, aqui juntar objetivos muito, muito próximos. Numa primeira fase, foi muito importante a nossa parceria na organização do evento e dessa forma de capacitação da Associação Amigos de Tongóbriga. Surgiu o regulamento, surgiram reuniões com dirigentes associativos, reuniões com artesãos, o que fez com que este projeto fosse um projeto participado desde a base até à sua concretização. A partir do momento em que o projeto é lançado e em que ele próprio já tem capacidade para se auto-organizar, nós passamos a ser parceiros mais no teatro comunitário, que era o responsável por toda a animação, no fundo toda a organização do mercado romano, e nesse ponto a possibilidade de termos jovens e crianças a participar como figurantes e também como membros do teatro foi muito importante para os públicos com quem trabalhamos, uma vez trabalhamos com públicos mais vulneráveis e mais frágeis da nossa comunidade, e eles participarem numa atividade onde são muito valorizados é algo que contrasta quase com a sua vivência diária, em que eles são desvalorizados pela sociedade. Por isso, o impacto que teve para os nossos jovens e para a nossa equipa foi muito importante. O nosso projeto tinha iniciado em 2009, por isso nós já estávamos próximos do término do projeto em 2011, o que fez com que fosse a atividade, o mercado romano, surgisse como uma atividade que concretizasse este objetivo de nós, de alguma forma, promovermos a capacitação das associações, porque ao trabalhar no mercado romano e ao trabalhar com a Associação Amigos Tongóbriga, não trabalhamos apenas com esta associação, mas trabalhamos com um conjunto de associações que se juntaram a este objetivo e a esta atividade. Quando trabalhamos por projetos, temos muito este desafio, que é fazer com que as atividades perdurem no tempo. E o facto de nós trabalharmos com o mercado romano era com este objetivo que fosse uma atividade que perpetuasse no tempo.
António Manuel Coelho é o gerente da carpintaria que tratou da construção das barraquinhas para o mercado. Com 11 anos de experiência como carpinteiro Tomané, como é conhecido, explicou que foi António Santana, na altura ex-presidente da Junta de Freguesia do Marco, que lhe pediu umas barraquinhas com estilo mais antigo e que, para isso, utilizou madeiras de pinho. António Coelho está disponível para voltar a apoiar se o mercado regressar.
Na altura, o António Santana procurou-me para fazer umas barracas mais estilo medieval, mais estilo antigo, porque a Câmara do Marco tinha umas barracas do género, com as mesmas medidas, só que eram brancas, e o branco ali eles não queriam ver branco, queriam ver uma coisa assim mais estilo antigo, madeiras de pinho, e foi um pedido do António Santana e dos presidentes e dos colaboradores da associação, pediram para que fizesse umas barracas menos estilo antigo, não nada de moderno, e então usamos madeiras, que era o que antigamente havia, não havia mais nada senão madeiras. Foi um pedido de hoje ser as barracas de estilo antigo. E então optámos pelo pinho e dar-lhe um bocadinho de cor, tipo o que se fazia antigamente. Dentro das minhas possibilidades, poderei voltar a ajudar, não tenho problemas nenhuns. Admiro estas pessoas sem fins lucrativos. Tem que haver muito gosto, porque elas trabalham aquilo, dá muito trabalho. Elas trabalham um imenso para realizar uma festa destas.
Ora, quem pode contar bem o que se passava no mercado romano é Nuno Cruz, ele que com a lente da sua câmara captou muitos dos momentos altos desses dias. Formado em ensino de música e design de som, tem a fotografia como um interesse pessoal, tendo participado em diversos concursos fotográficos.
O que encontrei foi sobretudo uma freguesia unida em volta de um evento que já tinha sido a vida normal daquela freguesia. Ao fim desse tempo todo, voltarem a vestir-se, a criar casas nas próprias ruínas, trazendo um pouco aquilo do que era, é de louvar e sobretudo, bonito se ver quando se juntam gerações, porque eram os mais idosos, as escolas, toda a gente envolvida num projeto único. Ao longo das edições, acaba por ser um evento bastante esperado pelos habitantes do Marco, porque acaba por ser um momento diferente. Não era uma romaria, não era uma festa de freguesia, era uma comemoração diferente do habitual, em que as pessoas se vestiam à época e adotavam hábitos da época, ouviam música da época. Era possível encontrar o artesão que trabalhava o barro, que trabalhava a madeira. Também havia os stands com as comidas. Penso que será um evento a recuperar.
Luísa, um dos objetivos da associação passa por trazer de volta ao mercado romano?
Estamos disponíveis, claro que não depende de nós. O mercado romano iniciou-se com a Junta de Freguesia de Freixo, quando eu era presidente. Portanto, é um evento da Junta de Freguesia, atualmente a Junta de Freguesia do Marco. Não depende de nós. Assim haja vontade, nós cá estaremos disponíveis para ajudar naquilo que pudermos, naquilo que sabemos.
Então, ora, o A Nossa Terra questionou precisamente Celso Santana, o presidente da Junta de Freguesia do Marco, entidade parceira do mercado romano, sobre o regresso deste evento. O autarca mostra-se disponível para apoiar, mas considera imprescindível a participação da Associação Amigos de Tongóbriga.
Não faz sentido, como eu disse, é verdade. Não faz sentido a organização do mercado romano sem ter a participação da Associação dos Amigos de Tongóbriga. Eles sabem fazer uma peça de teatro como ninguém. As melhores peças de teatro, tivemos lá vários grupos de renome nacional e internacional que participaram nos vários eventos que foi o mercado romano. E não tinha a mesma representatividade que tem os amigos que estão lá brigando na peça de teatro, isso aí sem dúvida. E depois é assim, nós queremos, não queremos fechar a porta, que nós queremos abrir mais algumas portas, porque o espaço em si desafia-nos, é um espaço grande, com história, e temos de ter a sensibilidade de passar a mensagem às pessoas aquilo que nós queremos fazer. Então, temos que investir mais, temos que fazer um investimento. Eles são conhecedores, eles conhecem, eles sabem fazer. Só o querer, sabem fazer, é dar a alguém que saiba fazer, sabem, os amigos estão obrigados, ninguém lhes vai ensinar nada. É única e simplesmente vamos acrescentar algumas coisas que ainda faltam e complementar com outros grupos aquilo que eles não conseguem fazer, porque uma dinâmica de 3 dias de festa romana envolve muita gente, isto também é amassador, as pessoas também precisam de ter um momento de descanso. Esta é a nossa ideia, a nossa pretensão, continuar a dinamizar aquele espaço, em parceria também com a Direção Regional de Cultura, que nos serve o espaço, sendo um monumento nacional, e vamos lançar esse desafio. No próximo ano, em princípio, iremos organizar o mercado romano, queremos começar a trabalhar já, porque ontem já era tarde, porque as coisas são mesmo assim, nós temos cada vez mais dificuldade em encontrarmos artistas, grupos, a imagem, os cenários, as produtoras, nós temos que ter um tema, temos que nos organizar, as licenças e tudo isso, temos aqui uma logística que demora muito tempo. Portanto, temos que começar a criar já essa parceria e o desafio vai ser lançado muito em breve. Iremos nos reunir.
O Presidente da Junta também deixou a sua opinião sobre esta associação.
O que mais me chamou a atenção foi o facto daquela gente que faz parte ainda, uma grande parte deles, da Associação dos Amigos de Tongóbriga, o empenho que eles tiveram perante uma causa que era da sua terra, da sua freguesia. E como havia ali aquele afastamento na altura das escavações, entre a população da freguesia, da ex-freguesia de Freixo e a direção regional, com as entidades que estavam à frente, mais propriamente com o pessoal que estava lá nas excavações, achei que foi um ato de coragem fundarem a Associação dos Amigos de Tongóbriga. E a Associação dos Amigos de Tongóbriga logo de início me despertou alguma atenção, porque as pessoas são de lá, são naturais lá, sentiam a terra, sentiam a necessidade de fazer algo pela sua terra e sentiam também que faltava ali uma união entre a arqueologia e a população, e eles fazem a célula de ligação na perfeição. São gente dedicada, com conhecimento e agregador, gente boa e muito ativos e muito participativos. Então valorizo, ainda hoje valorizo muito a direção e os elementos da Associação dos Amigos de Tongóbriga e todos aqueles que de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, ajudam e colaboram nas atividades que desempenham ao longo da história da Associação dos Amigos de Tongóbriga. É um reconhecimento também por nós, a Junta de Freguesia, eu antes de estar no cargo de eleito local de Presidente de Junta, já conhecia, visitei e admirava a forma como as pessoas tinham aquela alegria de representar. Muitas das pessoas acham e admiram a forma como representam, porque o ser elemento da associação, a meu ver, que isto é a minha opinião externa, que não faço, nunca tive por parte dentro da dinâmica deles, mas aquilo que eu entendo e a mensagem que passa para fora, para o exterior, é que eles vivem de uma forma intensa, o participar, o querer mostrar às pessoas o que era e de certa forma ajuda a compreender a riqueza que tem lá. Quando tem aquelas atividades, por exemplo, nos equinócios, no local, à hora certa, no fórum de Tongóbriga, apontada a uma determinada direção, o que faziam, como é que ficava o tempo. Então, são coisas que nos fazem realmente valorizar o trabalho de quem se empenha nisso. Não só vestir a camisola e depois não utilizar, mas uma vez não utilizar. Não, eles são muito ativos, é gente que gosta, que se mostra, que participa com as escolas, que é muito importante. Ainda há pouco tempo realizaram uma feira da primavera, em parceria com a EPA e com a o JI e a B1 da Sierinha, e trabalham também junto da população. Fazem chegar a mensagem que os dias são diferentes, as escavações existiram porque era necessário existir, fazer as pessoas compreender o porquê é que há ali as zonas reservadas e que tem que se preservar o património que é nosso. Nem todas as terras podem dizer nós temos uma Tongóbriga, que não tem. É única, é nossa, é cada da freguesia do Marco e do Conselho de Marco de Canaveses. Ainda bem que existe a Associação dos Amigos Tongóbriga.
Nós estamos na reta final do programa. Professor, é um orgulho hoje quando olha para Tongóbriga?
É um orgulho quando olho para o trabalho que foi desenvolvido ao longo de anos, sem dúvida que sim. E orgulho muito de ter propiciado esta dinâmica que a Luísa tem falado. Quando nós lançamos a associação, juntamos amigos, para agregar amigos, foi exatamente para isso. E foi muito além daquilo que nós imaginávamos quando lançamos a associação. A associação de amigos, as associações de amigos são conjuntos de pessoas, mas são tão melhores quanto melhores são as pessoas dessas associações. E eu acho que interpretaram muitíssimo bem. Eu julgo como arqueólogo que é muito importante esta pedagogia de pôr em 3D real, não é? A dimensão real. Nós estávamos num fórum, numa zona comercial, e naturalmente o mercado era uma das atividades do dia-a-dia, mas dito assim, é dito de uma forma muito seca, digamos assim, que é preciso uma explicação científica muito profunda. Vivida, teatralizada, é lindíssimo. E a preparação dessa teatralização acontecia de uma forma também muito viva, muito ativa, a envolver as populações, eu julgo que foi lindíssimo. Eu vi gente envolvida que nunca imaginei que algum dia estivesse envolvida nesse tipo de atividades. É das coisas mais bonitas. Há aqui um aspecto também que eu devo realçar, é que houve também sempre uma preocupação de rigor tanto quanto possível. A questão do teatro eu julgo que foi das situações melhores. Outras, com certeza, que acompanhei também, mais ou menos à distância ou com uma proximidade maior, eu julgo que é de uma riqueza cultural impressionante. E era inimaginável quando lançamos em 93.
Luísa, mesmo para terminar, que palavra é que gostava de deixar a quem nos está a ouvir?
É um orgulho muito grande, as palavras que o professor Lino está a dizer, pronto. Nós fizemos a nossa parte, acho que é isso que é importante na vida, é nós fazer a nossa parte, e nós que gostamos tanto da nossa terra, portanto será sempre essa o nosso desejo, é fazer a nossa parte pelo melhor que existe para mostrar, no fundo, e esperar, no fundo, que continuemos a conseguir levar as nossas atividades à frente. Nós no mercado de romanos chegamos a ter 200 voluntários. Atualmente fazemos coisas mais pequenas, mas com a mesma alma, que é de promover Tongóbriga, promover a aldeia de Freixo, promover a cultura, e pronto, e é isso que nós estamos cá disponíveis para continuar enquanto tivermos forças.
Obrigada aos dois pelo vosso testemunho, pela vossa presença. Desejo os maiores sucessos. Obrigada. Nós terminamos o programa por aqui. Fique bem, até para a semana.